Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Essa semana eu converso com o Lucas Push. Eu conheci melhor na transmissão do Games pelo BCC e vi realmente o quão responsa ele é. Nossa conversa vai desde sua introdução, início no CrossFit, até os dias atuais e planos para o futuro. Highlights, games, né? Não tem como ser diferente. E ele conta tudo sobre essa experiência. Se der para dar uma moral e deixar uma avaliação no aplicativo que vocês escutam o podcast, e quando estiverem ouvindo, postar no Stories marcando o Lucas e o nosso perfil, ajuda muito. Então, bora pro episódio. Lucas Push, seja bem-vindo ao Seeking Growth Podcast.
Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês.
Lembrei esses dias, né? Tipo, a gente se conheceu na transmissão e tal, acabou se falando bastante um tempo, ficou um dia inteiro junto lá e eu esqueci que a gente nunca tinha gravado para aqui pro Seeking Growth. Então, vamos contar um pouquinho, né, dessa história, dessa trajetória pro Games 2018, pra galera saber
Vambora.
o que que passa por trás das câmeras. Vamos começar do começo, então. Aonde que você conheceu o CrossFit?
Cara, a primeira vez que eu vi CrossFit foi numa viagem que eu fui com a minha família. A gente tava em Orlando e aí eu tava num bar, assim, de esportes, um Outback da vida, e tinha várias TVs passando várias coisas, e uma das TVs, eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, porque tinha uns caras muito grandes, muito fortes, correndo com umas toras nas costas, assim. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Que loucura é essa? E beleza, tipo, ficou por isso. Depois, coisa de 3, 4 meses depois, um primo meu que tava morando nos Estados Unidos falou assim, meu, se liga nisso aqui que tá acontecendo, tá explodindo isso nos Estados Unidos. E mandou uns vídeos de CrossFit. E aí, na época, eu fazia funcional com a minha ex-coach, aliás, é uma história que acho que tem que contar. E aí eu cheguei e falei, Lorena, treinava eu e minha mãe, falei, Lorena, meu, olha isso aqui. Minha mãe falou, mano, vamos fazer isso aí. Começamos a fazer um CrossFit, entre aspas, dentro de uma academia de condomínio, assim. E aí era totalmente adaptado, né? Imagina, a gente fazia box jump no banco de supino, pegava. Eu esqueci o nome daquele equipamento, mas é um equipamento grande, assim, que tem
Aquele
uma no
crossover.
meio. Isso, que tem, tipo, uma barra no meio, que na verdade é uma barra pra você fazer barra fixa. Fazer a butterfly naquilo. Já tomei várias notificações de pé na parede, de fazer handstand. Nossa, era uma várzea. Mas aí foi assim que eu conheci, tipo, meu primeiro contato com a modalidade.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Isso foi, a gente tá em 2019, 2014. Não, minto, foi antes. Foi 2013.
E como é que foi a
2013.
evolução disso? A sua coach, vamos lá, vamos juntar a história. Ela correu, começou a correr atrás e aprender mais sobre CrossFit.
Então, na época, ela começou a fazer CrossFit em Campinas, que é aqui do lado, na CrossFit Campinas mesmo. E a gente, tipo, fazia com o que dava. Depois de um tempo, abriu uma academia de cross training aqui na minha cidade. E eu comecei a treinar lá. Só que não era CrossFit ainda. E aí foi passando o tempo, fiquei um ano e pouquinho nessa academia. Depois disso, a Lorena abriu o box dela, que é a CrossFit Fratelli. E aí eu entrei lá, isso foi em 2016. Eu entrei no meio de 2016.
Nessa época aí, como é que tava a sua relação com o CrossFit?
Era totalmente. Na verdade, tinha começado a ficar um pouco sério, mas era. Porque assim. Quando eu comecei CrossFit, que comecei no cross training, depois do funcional, eu fazia Taekwondo. Então eu fazia de terça e quinta Taekwondo, terça e quinta e sábado Taekwondo, e segunda, quarta e sexta CrossFit. Eu brinco que eu era atleta e não sabia, né? Eu treinava todos os dias, fazia umas sessões de 3 horas. No Taekwondo, meu, de sábado a gente treinava 5 horas direto, tipo, loucura. E eu levava tudo na boa, assim, era muito tranquilo pra mim. E aí, no 2015, se eu não me engano, que foi o primeiro ano que teve a categoria Teams, eu participei do Open e fiz o Open. E aí eu terminei em segundo do Brasil. E tipo, para mim aquilo foi assustador, né? Imagina, fazia aquilo na brincadeira 3 vezes por semana, De repente eu tava em segundo do Brasil e falei, mano, não é possível que isso é só sorte. E aí eu sentei com a minha família e falei, meu, vocês viram isso? E aí eles falaram, não, beleza, vamos pegar sério nisso agora. E aí comecei a me dedicar mais ao CrossFit. E sempre teve um grande receio da minha parte, da parte dos meus pais, em questão de levantar muito peso, de crescimento e etc. Então, durante muito tempo, eu segurei muito a minha onda no CrossFit. E quando teve isso, eu falei, caramba, acho que tá na hora da gente explorar essa parte. E aí que eu comecei mesmo a treinar. Quando eu fui pra Fratelli, que é o meu box hoje, eu falei, Lô, eu quero competir nisso. Eu quero fazer uma periodização e quero tentar pra valer isso aí. Aí, beleza. Passou os 6 meses, teve o outro Open, só que não é nosso foco. Porque como tava muito em cima, tinha coisa de 6, 7 meses, não dava tempo de fazer uma periodização toda. Fui, participei do Open, fiquei segundo do Brasil. E foi o ano que o Thiaguinho, não sei se você chegou a
Sim,
conhecer o Thiago
Thiago
Félix,
Félix classificou.
ele classificou e não pôde ir. E aí foram melhorando minhas classificações, né? Eu tinha ficado tipo 120 e poucos, aí eu fui para 73, aí eu falei, meu, dá para buscar, se eu me esforçar eu consigo isso. Aí a gente botou a meta de em 2017 eu classificar. E aí começamos a periodização, assim, do zero. Comecei desde o começo e aí fui indo, fui indo.
Fora o treinamento, fora isso, como é que foi na sua vida, né? Isso, como é que isso começou a afetar na escola? Como é que isso começou a afetar na decisão de como ia ser dali pra frente? 2017, você tava com 17, 16 para 17.
Eu acho que começou a. Em 2017 eu estava com 16 para 17 anos.
Isso.
Eu fiz 17 em outubro. E foi no final de. No final de 2016, que começou a chegar perto do Open de 2017, eu comecei a minha planilha começou a ficar mais complexa. Então eu comecei a demorar mais tempo fazendo a planilha. E eu estudava numa escola que tinha um foco muito grande em vestibular. Então, meu segundo ano eu fiz nessa escola. E assim, começou a ficar difícil de conciliar. Eu estava no segundo ano e estava com foco no Open. Assim, eu queria aquilo, eu queria ir para o CrossFit Games. O Thiago tinha ido, eu já tinha participado de uma competição com o Thiago, com a Luísa, tipo, conversado com ele sobre o Games. E, cara, era o meu objetivo da vida aquilo. E aí eu comecei a me dedicar e comecei a ver que tipo uma coisa estava atrapalhando a outra. Aí eu sentei com meus pais falaram assim, você quer fazer isso? Você quer fazer sério? Então beleza, você tem que se organizar. E assim, isso aqui não é mais um hobby. Isso aqui é um trabalho. Ser atleta não vai ser um hobby de final de semana, vai ser o seu trabalho. É isso que você quer? Então fechou. E aí eu comecei a dividir o meu dia em duas partes. A parte da escola e a parte do treino. Então, eu tinha que fazer tudo relacionado à escola até as 4 da tarde. Porque das 4 em diante, eu só ia treinar. E eu tinha que estar com a cabeça ali e tinha que estar treinando direito, senão não ia funcionar. E aí que começou essa cabeça mesmo do atleta, de separar o treino ser o foco do dia, não ser mais a escola. Eu tinha a hora da escola, mas o meu dia girava em torno do meu treino.
E em relação à saída, em relação à alimentação, dieta, bebida, como é que foi? 17 anos a gente tá começando aí, né? A querer sair, a
Tava com
querer.
16 ainda.
Então, 16. Começa nessa idade e começa a querer sair, né? Mais ou menos 16, 17 anos você começa a sair pra noitada, né? Que faz uma identidade falsa, faz umas porra dessa. Então, como é que foi?
É época de molecagem mesmo.
Como é que foi isso aí pra você?
Cara, eu falo que eu não sei por quê, mas eu namorei muito tempo. Nessa época eu namorava ainda. E eu falava que muita gente falava que era ruim, mas para mim era ótimo, exatamente por causa disso. Muitas vezes meus amigos iam sair para noite, e eu tinha minha namorada, saía para jantar com ela, comia o que eu tinha que comer ou comia em casa e boa para mim, sabe? Não era tão ruim. Mas assim, foi uma coisa que Pode falar palavrão?
Pode, pode.
Foi foda, assim, tipo, ver meus amigos saindo, meus amigos contando as histórias, e eu, tipo, eu treinei sábado. E sexta também. Tipo, porra, mano, queria estar saindo com os caras. Mas, assim, eu acho que você tem que ter um objetivo na vida, assim, e doa o que doer. Se você tá comprometido com aquilo, você tá 100%. Se você não tá. Se tiver 99% comprometido, você não tá comprometido. Então, eu tava disposto a estar ali, a fazer o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria. E aí, para mim, era muito de boa, assim. Claro, tinha algumas crises de querer sair, querer largar tudo, chorar no treino, mas assim, acho que quem nunca, né?
Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. 2016 você ficou em 41º, né? Só que era 14 e 15 a categoria ainda. Aí 2017 você subiu de categoria e o objetivo
Isso.
já era classificar pro Games. Como é que foi 2017?
2017 acho que foi o pior ano, assim, pra mim, em questão de classificação. Quando estavam faltando 3 meses pro Open, eu sou uma pessoa que quase nunca fico doente. É muito difícil eu ficar gripado, ter dor de garganta. Eu comecei com uma coceirinha na garganta. E aí comecei a ficar com catarro, tá normal, achei que tava gripado, uma dor de garganta. Só que a minha amígdala começou a inchar. E aí eu mandei foto pro meu médico, beleza. Mandei foto de manhã, fui pra escola. Chegou na minha segunda aula, meu pai apareceu pra me buscar. Eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui, né? Não tem uma aula ainda. Ele falou assim, não, a gente tá indo pra São Paulo, você vai pro hospital, você vai ser internado. Eu falei, o quê? Como assim? O que tá acontecendo? Minha amígdala tava inchando. E assim, não tava parando, não tava desinchando. E aí eu tinha que tirar um ultrassom, fazer um exame pra saber o que tava acontecendo. O médico falou: meu, isso não é normal. Então você precisa ver. E aí eu fui lá, cheguei, eu tava com um abscesso nas duas amígdalas. E tinha que operar. E aí, tipo, no meio da minha preparação pro Games, pro Open, aliás. Aí, meu, foi um baque, assim, muito, muito difícil. Porque, assim, eu fiquei uma semana parado, eu fiquei 2 dias internado tomando medicação, voltei para casa, continuei com antibiótico, voltei na sexta, operei na sexta, dormi no hospital e no sábado eu fui liberado. Só que no sábado, depois da operação, eu tinha que ficar 30 dias de repouso. 20
Nossa.
dias de repouso total. Então, assim, imagina, eu tava vindo a milhão. Treinando pra caramba, focado, fazendo dieta igual um louco, e de repente, puf.
Toma
E
essa
assim,
porrada, né?
a operação na amígdala, você não consegue comer direito, porque dói muito pra engolir. Então, assim, eu perdi muito, tipo, eu perdi 8 quilos em 2 semanas.
Caralho.
Eu tava magro, assim, não tinha pique pra fazer nada. Meu, foi horrível. E aí eu voltei, faltava 1 mês e meio pro Games, eu tava conseguindo treinar de novo, mas assim.
Tava longe de estar no auge,
Manja,
né?
parecia que. Exato, parecia que tinha pego tudo que eu tinha feito até agora e jogado no lixo, assim. Mas eu brinco que, tipo, foi muito bom, porque no outro ano, em 2018, eu vim com. Tipo, se eu tava com vontade em 2017, em 2018, cara, eu ia fazer o que precisasse pra eu estar lá.
Como é que.
E aí que vieram as mudanças, né? Eu troquei de escola, falei, gente, eu não quero mais ter que dar atenção pra escola. Quero que ela esteja lá, não quero largar a escola. Meus pais até falaram, se você quiser largar, a gente entende. É seu objetivo, você larga, depois você volta. Não vai ser um ano de escola que vai arruinar a sua vida. Falei, não, quero continuar estudando, quero mudar de escola e quero me dedicar mais ainda aos treinos. E aí eu mergulhei de cabeça, assim, eu fui com tudo. Minha vida era voltada para treino.
Como é que, dá um exemplo aí de dia de treino, né, antes de chegar no Open de 2018.
Não, era o meu dia era assim, eu acordava, fazia meu café da manhã, fazia meu lanche para ir para escola. Ia para escola. Dia que eu tinha educação física, eu consegui fiz um combinado com o professor. Eu não precisava fazer a aula dele, eu entregava um trabalho escrito, eu ia pro box, treinava, voltava para aula, terminava meu dia na escola, ia para casa, almoçava, dormia. acordava, ia treinar, treinava, fazia uma sessão longa aí, de 2 horas, voltava para casa, jantava e dormia. E meu apelido nessa época era velho da casa, porque dava 10h30 no relógio, eu deitava na cama. Não interessava se eu ia deitar e dormir, ou se eu ia deitar e ficar acordado até meia-noite e meia. Mas eu precisava ter 8 horas de sono, 10h30 eu precisava estar de pijama, dente escovado, aparelho na boca e olhinho fechado. Era esse meu ritual. E era muito chato, assim, porque eu era muito chato, né? Porque imagina, eu tava jantando, era 10h15, eu começava a acelerar minha comida, porque eu precisava tomar banho, escovar os dentes. Tipo, era loucura, assim. Mas funcionou muito bem, assim. É uma disciplina que eu tinha que invejável.
Então, da onde saiu? Da onde você acha que saiu essa disciplina, esse foco assim? Você com 17 anos fazendo essas coisas. Enquanto com 17 anos a maioria de nós está pensando: "Ah, se eu dormir meia-noite hoje, não tem problema", né?
Cara, olha, acho que é uma pergunta boa essa de se pensar. Acho que dentro de casa eu sempre tive exemplos disso, assim, né? Meus pais sempre trabalharam, né? Desde que eu me conheço por gente, eles trabalham. Então acho que eu sempre vi muito neles, assim, essa questão de se dedicar a uma coisa, de se. Não é só se dedicar, mas se doar a coisa, sabe? E não só isso, né? De você ter um sonho, sabe? Eu brinco que depois que eu fui pro games, ficou um vazio na minha vida, porque assim, era um sonho tão grande, era uma coisa tão que parecia tão distante. Quando você consegue isso, é muito bom. E esse caminho até conseguir e ver que você tá perto, acho que assim, essas colocações no Open, classificar pro Qualifier, ir pro Qualifier, isso vai te dando um feedback positivo, assim, que, cara, é animal, é absurdo a força que isso tem. Só você estando ali mesmo para saber. Eu não consigo descrever. Cara, eu fico pensando hoje, assim, né? Hoje eu tô na faculdade. É, eu acho que meu segundo ano foi tão difícil. Meu segundo ano na escola foi tão difícil quanto a faculdade, porque eu tinha que me dedicar muito tempo a isso. Eu falo, cara, eu levava a escola, tipo, bem, dormia 10, dormia 8 horas todos os dias, fazia dieta e treinava bem. Eu falo, meu, como eu fazia tudo aquilo, sabe? Tipo, às vezes eu paro e me questiono mesmo. Cara, é animal, assim, eu acho que. Eu até falo muito isso pra quem começa. Eu falo, cara, tem um objetivo. O pessoal fala, o que eu preciso fazer? Eu falo, meu, sonha. Sonha e corre atrás, porque você vai ver o poder que isso tem. É
Bom,
clichê falar isso, mas
mas
é real.
é verdade, né? É, pode ser o clichê que for, até porque a maioria dos clichês são clichês por ser verdade, né? E aí não tem muito que sair disso. Mas então, vamos passar para a temporada 2018. Já tem um tempo, né? Já tem aí 1 ano e meio do Open de 2018. Mas qual foi assim o destaque? Vamos botar, se você tiver que botar, sei lá, top 2 momentos do Open de 2018. Quais foram para você?
Nossa, difícil essa pergunta, hein?
Quer relembrar os
Do
odds?
Open, eu acho que foi o último odd.
O odd foi
É, Chashubari e
Chashubari
Truster.
Thruster. 3, 3,
É.
6, 6, 9, 9 e assim vai.
Se eu não me engano, eu fiquei em décimo do mundo nesse odd.
Foi isso mesmo.
Esse odd, quando eu falei, eu fechei o Open com chave de ouro, assim. Foi um odd que eu fiz ele 2 vezes. E assim, a segunda vez que eu fiz, cara, eu tinha certeza que tinha dado 100% de mim. Foi muito foda, assim, a sensação de sentir que você terminou o que você tinha que fazer. Tipo, não só o odd, mas você tinha terminado o Open. Falei assim, a primeira fase foi concluída e eu concluí com sucesso. Eu me doei a isso.
Que irado, que irado.
Essa foi o auge.
Antes desse WOD, você lembra em que posição que você tava?
Não. Não lembro, mas eu acho que eu tava em alguma coisa 15º, se eu não me engano.
Ah.
Fui 15º para 13º.
Entendi. Não, eu pensei que poderia, tipo, você podia estar lá, sei lá, 20, 21, entendeu? E aí, tipo, não, agora, meu irmão. Porque por mais que a gente saiba que tem o qualifier depois, você estar dentro do top 20 de cara, eu imagino que deu uma confiança diferente, né? Você já vai pro qualifier,
Sim.
você já vai pro qualifier mais confiante.
É a questão do feedback positivo que eu tava falando. Quando eu terminei o Open, tava entre os 20, falei, beleza, é manter isso. Interessa que você vai classificar em primeiro, em vigésimo. Você tá dentro, e acabou.
Isso aí, isso aí. É, quanto tempo depois? Você lembra? Agora eu não tô lembrando o que foi o qualifier. Um mês? É quase um mês
Se eu
já?
não me engano, é um mês e, tipo, 5 semanas, 6 semanas.
Como é que
É logo
foi aí?
depois, assim.
E como é que foi a preparação do Open até o qualifier? Mudou alguma coisa do que estava sendo
Cara,
feito?
não. Manteve muito o que estava antes do Open, assim. Na verdade, mudou questão de características do treino. Mas a periodização em si manteve baixo volume, mais alta intensidade. Eu tirei uma semana e meia de mais devagar para recuperar do Open. Querendo ou não, o Open são 5 semanas, é muita porrada no corpo. Mas aí eu continuei. O Qualifier, a característica principal dele era mais carga, né? Então eu voltei a pegar mais carga, menos cardio. E mantive volume e intensidade de treino.
Chegando no qualifier, como é que foram essas duas, são 2 semanas, né, de qualifier?
Uma só.
Uma
É de
só.
quinta a segunda.
Isso.
Eu
Quatro
brinco que
mods.
qualifier é uma coisa que todo atleta devia passar uma vez na vida. O qualifier, meu irmão, é assim. Você começa, quinta-feira você recebe 4 odds. E seja o que Deus quiser, porque você não tem nenhum ranking para acompanhar, você não sabe como a galera tá indo, você não sabe se o seu resultado é bom ou se é ruim. Você pode fazer quantas vezes você quiser, na ordem que você quiser, você escolhe o jeito que você vai fazer. Então, assim, eu acho que pega em dois pontos, né, que eu acho que todos os atletas deviam passar. A questão dessa estratégia de como você vai fazer cada odd e que horas você vai fazer qual odd. Isso é extremamente importante. Teve o ódio que eu fiz 3 vezes e teve o ódio que eu fiz uma vez só.
Como é que foi essa decisão? Conta aí. Vamos falar. Deixa eu falar aqui os odds aí a gente vai.
Manda.
O primeiro odd eram 4 thrusters, uma subida de rope climb, 8 thrusters, 2 subidas, 12 thrusters, 3 subidas, né? Com 60 quilos.
Melhor
Segundo.
ódio da minha vida, se eu pudesse descrever isso.
É. Então a gente vai. Vamos
Sim.
falar sobre ele. Calma aí. Deixa eu passar aqui pro segundo odd. 25, 4 rounds de 25 chest bar e 5 cleans. Né? Clean com 110, era
Sim.
110 também, o seu era. Era
É,
110.
245.
Isso, 245. Terceiro, um unwrap de 20 minutos. 50 wall balls, 100 double unders, 50 handstand, 50 pés de handstand walk, 100 double unders, 50 calorias de remo, 100 double unders, 50 pés de handstand walk, mais 100 double unders. Eu acho que esse
Essa é uma
foi.
história legal também.
É, double under pra cacete. E o quarto era um unwrap de 5 minutos, de 9 HSPU, 6 burpees e 3 snatches, com 1,65. 1,65 dá 74?
É,
É, mais
70 e poucos quilos.
70 e poucos. Então vamos lá. Como é que, quando você recebeu esses odds, como é que foi a decisão? Como é que foram traçadas as estratégias?
Então, na noite que saiu os odds, sentou eu, meus pais, minha coach e meu fisioterapeuta. E a gente falou: bom, gente, a gente precisa decidir isso agora. E aí a gente começou a discutir assim. Eu sempre fui muito a favor disso, de ter uma equipe, de nunca ser só eu que toma a decisão. E a gente sentou, conversou e decidiu. A ordem que eu fiz foi primeiro esse do thruster com rope climb, depois o do double under, isso no mesmo dia. Fiz um de manhã e outro à tarde. Aí isso foi na sexta-feira. No sábado eu fiz o do chest bar com clean. Descansei. No domingo eu fiz o do Snatch de manhã e de noite eu refiz o do Double Under. E na segunda-feira eu fiz de manhã o do Double Under e de noite o do. Ai, como fala? Rope Climb, lembrei.
Do thruster e rope climb.
É, esse foi o último odd que eu fiz.
Por que aí se, tipo assim, se a gente parar pra analisar, né? Qual que é o odd que mais demanda do corpo? Provavelmente o de AMRAP de 20. Então, aí que vai entrar, né, Beto? Vamos pensar assim, no papel. A gente botou os 4 odds. A princípio, qual o odd mais demandante no corpo? Ah, o de 20 minutos, né? Então, passa agora a sua visão disso, que foi o odd que você mais repetiu, né? Você repetiu 3 vezes.
Exatamente.
Então, agora passa a sua visão.
Esse eu fiz a primeira vez. Eu vou explicar por que eu fiz 3 vezes. Eu fiz a primeira vez, tudo certo. E assim, nos outros anos, já tinha dado problema em vídeo comigo, de acabar a memória, acabar a bateria. Então, nesse ano, a gente filmava sempre todos os odds com 3 câmeras. Pra não ter erro, exatamente, uhum. Pra não ter erro. E nesse odd, quando eu fiz no sábado, minto, no domingo, eu fiz e acabou a bateria de uma câmera, da câmera principal, a câmera de backup não filmou, e a terceira câmera não pegava o alvo do wallball.
Nossa.
Só que assim, eu tinha melhorado, tipo, 60 repetições, porque era double under, então se você entrasse, tipo, com 20 segundos, você abria muita
Sim.
coisa. E aí, meu, deu, tipo, tudo errado nesse WOD. E eu falei, mano, fudeu, que porra é essa? Já era, mano. Nossa, tava puto, eu tava louco com esse WOD. E aí, por isso que eu fiz. Mas, pra mim, o WOD mais difícil foi o do Snatch, Burpee e Handstand, Push-Up.
Snatch, Burpee, o de 5 minutos.
Isso.
Por quê?
Esse foi um WOD que uma das vezes eu fiz até 2 vezes, assim, eu testei 2 estratégias, eu fiz ele e repeti ele logo em seguida. Porque a carga do snatch é uma carga, na época era uma carga mais difícil para mim, e o número de repetições, tipo, carga versus repetições era difícil a relação. E handstand sempre foi um movimento que eu tive problema, assim. Então, para mim era um odd muito difícil. Era muito curto, tinha que explodir muito, e era uma carga pesada, difícil para mim. E um movimento que eu tinha dificuldade. Então, eu não sei nem se, pensando fisiologicamente, ele era tão difícil. Mas, assim, mentalmente, era um ódio muito pesado para mim.
É, e aí muda tudo, né? E aí
sim,
muda,
eu gastava muito minha cabeça para fazer ele.
Tô vendo aqui, realmente foi sua pior colocação, ele, né? 34º no
Sim.
mundo. E o resto
E aí,
foi...
teve o AMRAP de chest to bar com clean. Esse foi um odd que eu fui mediano, eu acho que eu não fui nem muito bem, nem muito mal nele. Mas esse foi um odd que eu fiz uma vez só. Minto. Eu fiz uma vez só.
Uma vez só.
Eu entrei e falei, gente, eu testei ele, fiz um round dele e falei, mano, esse é o odd pra entrar e morrer. Tipo, eu não quero ter que refazer isso. De jeito nenhum. Isso aqui, mano, eu sabia que o desgaste que ia fazer no meu corpo não ia dar tempo de eu recuperar e refazer ele, dar a mesma porrada.
Sim.
Então, esse foi um ódio que eu conversei e falei, ó, gente, eu vou entrar, eu vou fazer e não vou repetir. Então, gritem, batam em mim durante o ódio. Não deixem eu parar, porque eu não quero refazer isso. Beleza? Beleza.
Esse vai
E
ser
aí,
sério, né?
chamei uma galera pra ir no box, uns amigos meus. Falei, rapaziada, vocês têm que gritar. Se vocês verem eu parando, grita pra eu voltar. E aí foi isso. Tipo, cara e coragem. E assim, eu entrei com isso na cabeça. Eu vou fazer uma vez esse WOD e não vou repetir.
Quando
Porque eu sabia que ia pegar.
acabou, né, o qualifier que saiu o resultado, como é que foi receber a notícia que você tinha se classificado pro game?
É engraçado essa história. Mas deixa eu contar só do último WOD, do
Conta, claro.
Climb.
Ah, que você repetiu.
Esse.
Então, eu ia perguntar isso também. Você fez na sexta, ele de manhã, foi o
Eu fiz
primeiro.
ele na sexta e na segunda-feira foi o último WOD que eu fiz.
Quanto tempo que você fez ele, você lembra? Na
Eu
primeira
fiz
vez.
1,52 a primeira vez e a segunda vez, se eu não me engano, foi 1,27 ou 1,23.
Acho que é isso mesmo. É isso aí.
A primeira vez que eu fiz, o cap dele era 10 minutos. Eu entrei pro WOD. Meu, isso é um WOD muito rápido, você não vê ele passar. Eu voei no WOD. Mano, 1,52, não é nem um fran. Eu terminei, olhei pra cara da minha mãe, olhei pra minha coach, tipo, eu tava tranquilo, não tava nem ofegante ainda, porque é pouquíssimo tempo. O corpo nem respondeu ainda do estímulo que você deu. Aí eu olhei, um olhou pro outro, ficou tipo, todo mundo com uma cara de banana, assim, tipo, ué,
Acabou.
acabou? E aí, meu, eu falei, não, eu fiz errado, isso não é possível. 10 minutos de time cap, eu fiz 1,52. Eram 2 rounds, isso. Meu, abrimos o site da CrossFit, começamos a procurar ali tudo que tinha escrito. mandei mensagem pra Luiz, mandei mensagem pra Deus do mundo. E, não, é um round só. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui muito bem nesse WOD. Aí você vai falar, né? Você foi tão bem, por que você repetiu? Numa das vezes eu errei uma corda. Eu errei uma pinçada de corda e tipo, perdi uns 4 segundos. E aí, beleza, eu queria refazer para consertar isso. A segunda vez que eu fiz, eu errei também essa pinçada, mas tipo, foi muito mais rápido. Só que eu acelerei muito o thruster. Muito, muito, muito. E aí, cara, esse foi o melhor WOD da minha vida. Eu fiquei em segundo no mundo
É,
nesse, né?
foi isso
E, tipo assim, cara, eu fiquei muito feliz com esse WOD. Muito feliz.
mesmo. Não, irado. Pô, ficar em segundo no mundo no WOD, porra, nem imagino
É
como é que
animal.
deve ser a sensação. E aí, como é que, ao final, como é que foi receber a notícia?
Quando terminou o qualifier, eu chamei assim, tipo, a equipe, né? Meus pais, minha coach, meu físio e tal. Falei, ó, gente, o negócio é o seguinte. Eu só vou olhar meu celular amanhã, 8 da noite. Aí todo mundo, como assim? Só vou olhar amanhã? Eu falei, gente, eu dei o melhor, eu fiz o que eu tinha pra fazer. Não quero ficar acompanhando o ranking ao vivo, vendo entrar resultado, sair resultado, e eu ficando nervoso. Quero relaxar, eu quero comer um hambúrguer e dormir bem essa noite. Beleza, beleza. Aí fechou, saímos pra jantar. E aí minha mãe toda hora, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu celular. Eu, gente, a gente pode comer, por favor? Ele, não, a gente quer saber, não sei o que lá. Eu, por favor, vocês podem parar? Aí começou um mostrar o celular pro outro, assim, já era tipo 10h30 da noite já. Um mostrar o celular pro outro, falei, gente, vocês podem parar, por favor, tô ficando irritado. Aí, meu, tomei um sermão dos meus pais, não, você tem que ver se você classificou ou não, não sei o que lá. Falei, quer saber? Que se dane. Não, eu minto, falei assim, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Deitei na cama pra dormir, falei, mano, quem falou que eu conseguia dormir? Não aguentei, peguei
Cabeça.
o celular e fui ver o ranking, né? Aí eu vi que eu tinha fechado em 12º, aí consegui dormir bem. Mas a priori, assim, eu não queria saber na hora, porque tava tão boa a sensação de, tipo, terminei o que eu tinha me comprometido a fazer, e, tipo, assim,
Fiz
fiz
bem.
dando meu 100%, assim,
Sim.
exatamente.
E quando que a ficha caiu?
Nossa, semana passada, brincadeira. Mas é tipo isso, assim. Eu acho que a ficha caiu de verdade, assim. Cara, eu acho que foi depois, assim. Foi até recente, eu diria. Porque, assim, uma coisa é você tá lá dentro. Você. Meu, é incrível, assim, o tamanho daquilo. É absurdo. Eu conto uma história, né? Que eu tava aquecendo pro último dia e, de repente, vi dois caras, assim, um cara e uma mina, com uma camiseta branca de líder do meu lado. Aquecendo, numa plataforma de levantamento de peso. E aí, beleza, os caras estavam aquecendo, eu aquecendo junto, eu ia entrar. De repente chega o Froning, era o time da Mayhem. Do meu lado, assim, tipo, 2 metros de mim, o Froning. E, mano, isso é surreal. É tipo, imagina você ver o Superman? Era aquilo que tava acontecendo pra mim. Era o meu ídolo, tipo, o cara mais incrível da história do CrossFit, tipo, aquecendo comigo, do meu lado. E assim, mano, isso nunca cai a ficha. Até hoje eu lembro da cena, eu lembro da situação e falo, mano, não acredito que isso aconteceu comigo. A minha placa fica aqui no meu quarto, eu olho pra ela todos os dias e, tipo, às vezes eu paro, olho e falo assim, caramba, mano. Eu fui pro game, sabe? Tipo, quão animal é isso? Quão da hora é isso, sabe?
Vamos contar mais sobre o games. Como é que foi antes? Como é que foi a preparação? O que que mudou aí sim quando você conseguiu a vaga pro games? Que a gente sabe que o Qualifier Online é Qualifier Online, né? Ele tem algumas diferenças do Open, mas a gente pode botar que é mais parecido com o Open, né? Do que em
Sim. Sim.
relação muito mais parecido com o Open do que com o games. Então, o que que mudou? Quando você soube que ia pro games, como é que foi seu treino?
A gente sabia as características já, né, de cada etapa do Open, do Qualifier e do Games. E no Games eles, eu vou falar, tinham, porque como eles estão mudando, não dá pra gente padronizar esses últimos anos. Mas a grande característica, somente no Teams, era a capacidade de trabalho. Então, tinha de tudo, mas eles estavam medindo ali quanto você conseguia trabalhar com cargas altas, cargas baixas, grandes repetições, grande volume, né, de repetições. Então, quando eu classifiquei, eu comecei a nadar, eu sabia que ia ter natação, pelo lugar que era, e etc. Então, eu comecei a nadar 3 vezes por semana.
Você
Treinava
nadava?
de
Sabia
nadar.
nadar razoavelmente?
Eu nadei minha vida inteira, na verdade. Mas, assim, natação é muita técnica. E se você consegue melhorar isso, seu rendimento na água é escrotamente melhor. Assim,
Com certeza.
é absurdo, é absurdo. E aí eu comecei a nadar mais, a nadar bastante, assim, eu nadava 3 vezes por semana, nadava 2.000 metros por caída na água. Não é muito, mas eu combinava isso com treino de CrossFit. Então tinha um dia que eu só nadava, que era meu resto ativo, e 2 dias que eu treinava e nadava. E, assim, comecei a buscar gente para eu treinar junto. Então eu treinei com a Anitta muito tempo. E eu falo, isso tanto antes do Open quanto antes do Games foi muito importante, porque assim, você tá com um atleta melhor que você, é absurdamente bom. Assim, você, eu falo, se você aprende na vitória, quando você perde, você aprende 1.000 vezes mais. Porque ninguém ganha uma competição e fala, ah, vou sentar para analisar o que que eu fiz de errado. Não, você ganhou, você foi o melhor e boa. Agora, se você perde, você fica em último. Se você fica em segundo, que o pessoal fala que é o primeiro perdedor. Você para, você senta, você olha e você fala, meu, o que que eu fiz de errado? E você começa a analisar tudo isso. E o que eu fiz foi basicamente isso, assim, na minha preparação entre o Qualify e o Games. O que que eu fiz de pior aqui no Qualify? Ah, isso. Então a gente vai treinar isso, a gente vai melhorar isso, aquilo. E aí bota isso no papel, faz a planilha e lenha.
E chegando lá, como é que você estava se sentindo? Estava se sentindo no seu auge? Você acha que estava na melhor condição física possível?
Tava. Eu não sei se eu tava na condição mais forte, mas assim, eu tava muito equilibrado, muito equilibrado, muito equilibrado. Cara, eu tava treinando muito, tava muito dedicado na dieta, muito dedicado ao meu sono, tava muito dedicado a tudo que eu tava fazendo em relação ao treino. Eu acho que foi a melhor, não sei se foi a melhor forma física, porque hoje eu tô com outra cabeça e outro corpo, mas eu queria, tipo, ter essa experiência de pegar o Lucas do Games e o Lucas de agora e, tipo, vamos fazer um WOD. E comparar mesmo. O que eu falo é, antes do Games eu aprendi muito, muito, muitas coisas, treinando para o Games, né? Pensando no Games. Mas você passar pelo Games, cara, você aprende o que você não aprendeu nunca na sua vida. Você tá ali dentro, você tá vivendo aquilo, é animal. Eu falo que os caras começavam a competição no aquecimento. Eu lembro que teve um mod, não sei se você vai lembrar, né? Não sei se você acompanhou. Era Double Under Snatch. Começavam com
Calma aí.
5, 4, 3 e 2.
Sim. No primeiro dia até, né? 4 rounds, 50
Isso.
double unders, 5, 4, 3, 2 snatch. 4 snatches.
Isso. E aumentando a carga. A última carga, se eu não me engano, era 2, 4, 5.
Era 2, 4, 5. Isso.
No aquecimento, os caras estavam levantando 2,65 de snatch no aquecimento, teens. E era assim, não é que tava cada um com a sua barra, eles pegaram uma barra, foi todo mundo pra cima da barra, e era assim, 9,5 faz um snatch. 115 faz um snatch. 135 faz um snatch. E, mano, a galera ali, e tipo assim, você via que os caras estavam competindo ali já. Eles estavam querendo botar pressão, mostrar que, tipo, eu faço com 2,65. Tipo, vou engolir essa escada de snatch. Tipo, cara, pra mim, tá ali dentro, era uma coisa de louco, né? Era tá no, na jaula com os leões.
Então, como é que você lidou com isso lá? Tipo, você entrou na barra sem medo ou você ficou meio que. Era segundo odd do dia, né? Tipo, era primeiro dia, segundo odd, terceiro odd, eu acho. É, terceiro odd porque teve
O wallball com handstand.
E o Battleground lá, aquela obstáculo. Mas como é que você estava se portando nesse momento? Porque muitos deles já tinham experiência, né, no games.
Já a maioria era o segundo ano, pelo menos. Tanto é que no final os caras foram. Eu não sabia disso, né? Tipo, eu assisti os caras, mas não sabia o nome deles. Quando eu vi, os caras falaram, ah, vamos tirar uma foto do pessoal do ano passado. Foi tipo 15 moleques assim tirar foto. Eu falei, caramba, mano, eu tô muito bem aqui, estando no meio desses caras. Mas assim, eu sou da opinião que, tipo assim, você tá dentro, você tá com os caras, mano, você tem que ser um deles. Faça-se de local. Então, tipo, nessa do Snatch, eu peguei minha barra pra aquecer sozinho. Mas no handstand tinha uma rampa só. Porque lá foi só rampa e rampa. Então só tinha aquela para aquecer. E a galera indo e caindo, indo e caindo, indo e caindo. Eu falei, meu, eu vou ter que fazer isso. Eu não quero cair aqui no meio de todo mundo. Pros caras falaram, olha lá, brasileiro. Você só queria fazer handstand walk. E aí, meu, eu lembro disso que me marcou, né? É, tava tipo um grupinho de americano, assim, conversando, uns caras que já tinham alguns games juntos. E eu falei, mano, sabe, foda-se. Virei o handstand, saí andando, pá, 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 pá. Subi a rampa de boa, subi, desci, tranquilo. Eu desci, virei assim, pra procurar minha coach. E aí eu olhei pros moleques. E os moleques tava, tipo assim, olhando pra mim, e um conversando com o outro, tipo, mano, quem é esse cara? De onde que ele apareceu? Quem é esse mano? Porque os caras não estavam conseguindo. Então foi muito engraçado, porque do mesmo jeito que os caras estavam botando muita pressão, às vezes sem querer,
Você votou
você
também?
acaba fazendo o mesmo, né?
Mas
Mas
maneiro,
é
cara.
muito louco, cara.
Então, vamos lá, tipo, vamos passar dia a dia rapidinho. Primeiro dia, qual foi a sua impressão no começo do dia e no final do dia? Tipo, antes de
No começo.
começar a corrida com o obstáculo lá e aí depois de ter terminado os três WODs.
Meu, vou ser bem sincero, a corrida com obstáculo, eu só lembro dos obstáculos. A corrida eu tava tão nervoso que foi assim, pum, de repente eu tava nos obstáculos, assim, sabe? E tipo, a corrida com obstáculos foi muito tranquila, assim, entre aspas, porque não era nada muito complexo, era mais se concentrar para não errar os obstáculos. Não tinha, tipo, muita força ou muita resistência que tinha que ter. Era se concentrar e passar pelos obstáculos. E nessa hora eu fiquei com o pé atrás, assim, porque uns caras muito bons foram muito mal nessa prova. O Dalin Pepper ficou, tipo, 16º, 17º. E eu falei, mano, não é possível. E aí, no, a segunda prova foi a do wall ball com handstand walk, wall ball, né? Foi muito rápida. E aí, tipo, na última prova, que foi a do snatch, eu entrei sem confiar em mim mesmo, assim, eu tava muito. Tava com medo mesmo, essa é a palavra. E por isso que eu falo que eu aprendi muito, né? Porque no final do primeiro dia eu falei, mano, se eu não confiar em mim mesmo aqui dentro, que tipo, só tem os melhores do mundo, e que se eu tropeçar, eu saio de um segundo lugar para um 15º, ninguém mais vai confiar em mim. Então, essa questão de confiança. No que você faz, não só no treino, mas na competição, isso é uma das coisas que eu melhorei muito depois do Games. Porque, cara, lá você tem que dar 100% em toda a prova. Porque os caras não vão ter dó de você. Estão os melhores do mundo dentro daquela arena. Então, se você soltar, eles não vão soltar.
E aí é levar isso pra vida, né?
E isso, para mim, era muito louco. Exatamente. Quando eu entrei para fazer a seletiva desse ano. Acabei não classificando no TCB, mas assim, para mim foi uma ótima experiência estar ali dentro da seletiva, competir com o Luquinhas e com outros atletas de grande nome, com o Léo. Cara, para mim estar ali dentro com aqueles caras, eu sabia que eles podiam até ter mais experiência que eu em termos de anos de CrossFit, mas a confiança que eu entrava para cada WOD era de eu vou bater de frente com esses caras e vou dar trabalho sim. Interessa se eu vou morrer, se eu vou travar no meio do WOD. Eu vou ter que me tirar carregado de lá de dentro, mas eu vou puxar o ritmo, eu vou dar o meu melhor e que se dane. Depois tem outra prova? Foda-se. Depois eu penso nisso. É uma prova por vez, 100% por prova. Isso foi uma das lições que eu levo pra vida, assim. Não só no CrossFit, mas assim, tipo, vou fazer uma prova? Vou. Então vou dar 100% nessa prova. Seja de anatomia, de sei lá o quê.
Pô, muito é incrível ver um moleque, né? Vou botando assim, no modo de 18 anos, com essa cabeça montada aí do jeito que você tá. É, calma, a gente vai chegar lá. Ter segundo dia. Teve rest day de quinta-feira. É, e aí sexta-feira vocês voltaram para competir, né? Tu
É.
começou o dia com um RM de shoulder to overhead. Como é que foi essa prova para você?
Essa foi uma prova que a prova que eu comecei a botar esse mindset de dar 100% em cada prova e entrar confiante. É, antes de eu entrar para a prova, eu fazia 110 quilos de jerk.
Isso é
Minto,
245.
115.
Isso é,
É, um
então
pouco
dá
mais que 245.
um pouco
E meu
mais.
snatch, nessa época, tava 247 libras. Então, tipo, meu snatch tava chegando no meu jerk. E não é que eu era fraco de jerk, mas eu tinha uma dificuldade em consistência de técnica. E aí, no aquecimento, eu falei, meu, tenho 15 minutos para aprender a fazer jerk. Não é que eu não sabia, eu já sabia, mas eu não tinha confiança. Então, eu entrava e entrava desconfiado embaixo da barra. Cara, eu entrei nessa prova, fiz 300 libras, que feliz pra cacete desse resultado. Pra mim, assim, foi uma barreira ter conseguido quebrado aquele PR. Mano, foi absurdo. Depois desse dia, eu nunca mais errei jerk. Nunca mais errei jerk, parece. O cara é perfeito. Não. Mas assim, melhorou muito, porque
Sim.
eu quebrei uma barreira psicológica que eu colocava
Você
naquilo.
nunca mais duvidou de você mesmo ao abordar a
Exato.
barra, né?
Exato.
E eu acho bom a gente deixar, tipo assim, claro que não ficou longe de ser uma das suas melhores colocações, né? Décimo
Sim.
terceiro, empatado em 13º
Mas
com várias outras pessoas. Mas aí entra o outro lado, né? Se a gente parar e olhar só resultado, só leaderboard, a cabeça vai embora, né? Você tem que.
exatamente, e assim, eu fiz um combinado comigo mesmo antes do Games. Falei, meu, eu quero dar o meu melhor. Porque assim, eu acho que não tem coisa pior do que você sair de uma coisa que você estava fazendo e falar assim, puta, fiz meia boca. E não vou conseguir voltar para consertar as cagadas que eu fiz. Eu queria dar 100%, eu sabia que iam acontecer cagadas, mas assim, eu quero aprender com aquilo. Eu vi esses dias uma frase que fala assim, como é que é? Homens fracos erram. Erros criam homens fortes. Homens fortes criam situações fáceis causam erros. Erros causam homens fortes. Homens fortes causam situações fracas que causam erros. Então, tipo, você sempre tá
Vai girando.
errando e sempre tá aprendendo. E essa é a vida. E eu queria entrar e dar 100% nessa prova. Eu saí muito feliz da prova. Eu saí muito feliz. Eu sabia que eu tinha ido mal. Um moleque de 14 anos fez 350 libras. Tipo, mano, absurdo isso. Mas eu tava
Pra
contente, porque eu
você,
sabia que eu tinha concluído o que eu tava proposto a fazer ali. Eu tinha dado meu 100%.
é exatamente, é isso
E
aí.
depois entrava pra uma prova de remo, esqui e squat com dumbbell, que foi uma prova que, meu Deus do céu, aquilo queimava minhas pernas. Que só Jesus na causa.
A prova sofrida, né? Que não tem como parar, né? Eram 1.000 metros de
Não,
remo,
é.
700 metros de esqui e 50 squats com um dumbbell. Dois rounds, isso. Eu imagino como é
É,
que
eu
foi
aprendi
isso.
outra lição nessa.
Então fala, pode falar.
A lição de correr até o final. Nessa prova, eu entrei pro dumbbell, eu e um cara. E a gente foi indo, foi indo, foi indo. Eu tava, tipo, duas repetições na frente dele. Na última repetição, eu terminei, coloquei no chão o dumbbell e fui andando pra placa, né, pro número. E só termina quando você chega ali.
Chega lá.
E esse mano correu e me passou nessa hora. E eu,
Isso aí
tipo, assisti
sempre
aquilo
rola.
ao vivo, porque a hora que eu terminei, eu olhei pro lado e vi o cara correndo. Eu falei, não, Lucas, o que você fez? Dali em diante, pode ver, você assistiu os vídeos, todas as provas. Eu termino e saio correndo, igual um louco pra pisar no match lá.
Mas é isso, é aprender, né? É ir aprendendo com os erros. Último wide de sexta foi 4 rounds de 300 metros de corrida. 4, 3, 2, 1 rope climbs e 44 pés de yoke carry, né, que carregar o yoke.
Cara, esse WOD foi horrível porque minhas duas pernas travaram. Eu fiquei. Minhas pernas empedrou, empedrou. Não conseguia soltar as pernas. E esse yoke, irmão. Tem a carga aí?
Deixa eu ver aqui se tem. Tem 480 libras. Cruz
Tipo
credo.
assim. É muito peso isso. É muito peso.
218 quilos.
Tipo, você fazer 15 pés, né? 10 pés.
Não,
Meu,
44 pés que era a cada coisa.
era infinito isso, era
Cada
infinito. E minhas pernas travaram e eu não conseguia andar. Essa é a prova, eu brinco, que eu perdi para dois caras. Tinha um menino que era mais gordinho, né? Não é preconceito, gente, é só uma brincadeira. Ele era mais gordinho e um outro que tinha machucado o dedão. Ele falava, velho, só ganhei do gordo e do aleijado nessa prova, porque de resto todo mundo me passou. Tipo, eu fui o último a terminar a prova e os outros dois não fecharam a prova mesmo. Mas essa foi uma prova que, assim, cara, foi muita cabeça, porque eu queria parar a todo momento. Eu entrava embaixo do yoke, eu tremia igual o vara verde. O yoke batia no chão e me jogava para frente, para trás, e eu não conseguia estabilizar aquilo. E, meu, esse foi um teste, assim, de tipo, você quer estar aqui? Então você vai ter que jogar o jogo. Essa prova foi foda, mano.
Não,
Foi uma das
220
provas mais
quilos.
mentais, assim.
Você que tá ouvindo, para e pensa em 220 quilos. Pensa em tirar do rack e andar sei lá, 15 metros quatro vezes. Tá maluco. Com 17. Aí pensa quando você tinha 17 anos.
É.
Aí
Não, e você
piora
largava o
tudo ainda.
Yoke e tinha que sair pra correr. Tipo, mano.
Como é que corre, né? Como é que a
Você
perna
botava o
responde?
Yoke no chão e falava, eu não tenho nem costas pra ficar de pé. Como é que eu vou correr?
Não,
Mas essa.
depois de 2 dias de competição pesada, né? E sendo que teve um rest day no meio, como é que você acordou no sábado?
No sábado eu ainda tava ok, eu diria. Eu tava dolorido. Cara, tava doendo tudo. Essa prova do Yoke me deixou com uma dor nas costas, que meu Deus do céu. Mas assim, eu tava ok. Tava como se eu tivesse feito uma semana pesada de treino. Desculpa. Como se eu tivesse feito uma semana de pesada de treino. E tava treinando, tipo, domingo. Eu tava dolorido, mas eu tava bem. Aí no sábado, a primeira prova foi.
Box jump, 5 rounds de muscle up, back squat e depois box jump over. Só que não tá
É, essa foi
aqui.
uma prova que eu fui bem. Foi uma prova que tava meio tranquila, mas minhas pernas estavam doendo demais nesse back squat. E essa foi uma
Também.
prova que, meu, foi acelerado. Tinha um cara junto comigo no box jump, assim, tipo, até o final ele foi juntinho. Eu, se não me engano, eu ganhei dele e na prova, numa outra prova que tinha burpee, ele me passou igualzinho, tipo, a gente ficou junto. Ele entrou, tipo, 3 repetições de burpee na minha frente, eu tentei buscar ele e ficou eu e ele na briga. Foi legal essa
Nessa
prova.
prova você ficou em oitavo. É.
É.
Bem. Depois teve a natação. Que aí você ficou em
Natação.
terceiro. Valeu a pena ter ficado lá na piscina.
Foi
Três vezes
ótimo.
na semana.
Cara, a natação também. Tipo, eu pro primeiro devia ter uns 3 metros, assim, de distância. E eu pro segundo tava, tipo, 1 metro, 1,5 metro. Então, essa foi uma prova muito louca. Pra quem assistiu, foi muito besta, né? Porque os mamães de tudo nadando. E boas. Mas assim, dentro da água, tava eu e esse cara, tipo, ele via que eu tava chegando nele. E, meu, aí ele ficava, tipo, me fechando e foi meio disputado dentro da água. E foi bem louco. E assim, é uma coisa que se você pegar o quarto lugar, o meu tempo, pro quarto lugar, você vai ver a diferença que foi. E isso que eu tava falando da técnica, né? Um monte de gente vai estar tá com cap mais alguma coisa aí, porque não fechou a prova dentro do tempo. E. A natação é muito complexa, e não só nadar. Se orientar dentro da água é muito difícil. Saber para onde você tem que ir. Então, quando chegou na primeira boia, tinha uma galera passando batido na boia. Uma galera, tipo, meu, quase todo mundo. E pouquíssimas pessoas, tipo, viram que ali era a boia e era hora de virar. Então, tipo, é uma coisa simples, mas que faz muita diferença quando está dentro da água.
É, por isso que é o que você falou, é muito técnico, né? E nadar em piscina é muito diferente de nadar em lago, né? Como é lá em Madison. É isso aí. Se
Completamente.
você não
E aquele lago
ficar.
é cheio de alga.
É, se você não ficar ligado, você vai pro lado errado, né? Até no mar, o Elijah teve
Exatamente.
que ser resgatado lá em 2015. 2015? Acho que foi 2015.
Sim.
Teve que ser resgatado que ele tava longe já, tava longe, cara. O negão não conseguia voltar. É uma coisa até que tem que se tomar cuidado, né? Porque
Sim, é perigoso.
chega a ser perigoso. Vamos lá, continuando. Fechando o sábado, teve 30 deficit handstand push-up, 40 deadlift, 50 calorias de bike erg e 60 bar facing burpees. Como é que foi
É, essa foi
fechar o
uma
sábado
prova
pra
que
você?
eu tive muita dificuldade na bike, em fazer uma estratégia para bike, porque eu não conhecia ela. Eu achei que, tipo, era melhor eu manter um RPM alto, mas uma frequência de. O pace que aparece nela é a cada 500 metros. Não tão baixo ali. Porque, tipo, era calorias, eu achei que uma coisa ia compensar a outra. E, tipo, meu, nada a ver. Viajei na maionese e perdi muito tempo na bike. Eu, tipo, entrei em terceiro na bike e saí em oitavo, nono. Essa foi uma prova que foi difícil na cabeça, assim, você tá em cima da bike, saber que, tipo, você foi um dos primeiros a entrar ali, ver a galera saindo e você não sai, não termina e não roda e não sabe o que tá acontecendo. Isso
Mas
foi difícil, assim, na hora de administrar.
são coisas do games, né? Eu acho que antes desse games 2018, poucas pessoas tinham essa bike, né?
Pouquíssimas.
Elementos novos assim é que pega realmente a galera desprevenida e faz parte, né? Faz
Sim.
parte do quando a gente chega num ambiente como CrossFit Games. Domingo, como é que você acordou?
Morto. Morto. Domingo eu acordei, abri o olho e falei, meu Deus, tem mais um dia. Tipo, sabe quando você treina como se não houvesse amanhã e tem amanhã? Foi essa sensação, tipo, caralho, teve o amanhã, acordei agora. Domingo eu tava, cara, eu tava doendo tudo, tava doendo minha mão de segurar na barra, de me pendurar na gola, tava doendo meus braços, meu tríceps, meu bíceps, meu ombro, minhas pernas, minha bunda. Mano, tá, minha panturrilha, meu Deus, tava doendo tudo. Eu lembro como se fosse ontem, isso. De eu acordar e olhar pra minha mãe e falar, mãe, mano, eu tô com muita dor em tudo. Mas domingo, a primeira prova foi a do GHD.
Foi. GHD com Madball e Sandbag Clean.
Essa foi a pior prova da minha vida. De sensação.
Sensação. Por quê?
Gente que tá escutando, façam essa prova um dia pra vocês verem. Cara. Você fazer GHD depois de 3 dias de games com a bola e depois entrar pra fazer sandbag clean, meu, eu não tinha lombar mais. Eu já não tinha lombar antes da prova. Eu comecei a fazer os GHD, começou a me doer. Eu pegava aquele saco, que pelo amor de Deus, tem uma foto minha. Tem duas fotos legais. Uma que eu tô segurando o saco, que eu tô roxo de fazer força. E uma cara de desespero, e outra que eu larguei o saco assim e tô tipo com uma cara de derrotado, tipo assim, meu Deus, tem que continuar fazendo isso. Mas essa foi uma prova que eu provei pra mim mesmo que eu tava disposto a sentir o que tinha que sentir pra fazer o WOD, assim. Doeu muito, foi muito difícil, mas eu não terminei ela. Mas assim, eu fui até o final. Eu dei
É,
100% ali.
você não parou de fazer, né? Tipo, você tomou, chegou a tomar
Exato.
cap por 2 repetições, faltaram só dois
É.
sandbag cleans, né? Mas tipo, você não abandonou a prova, né? Você foi até
Não.
onde dava para ir. E para fechar o Games 2018, o Complex de Fran, né? Que
É,
era
uma
sete barra
prova
muscle
muito
up,
divertida.
sete barra muscle up, sete chest bar, sete pull-ups. Né? Aí 21 thruster. Aí 5, 5, 5, 15 thruster, 3, 3, 3, 9 thruster. E como é que foi fechar? Como é que foi fazer e a sensação de ter terminado o games?
Cara, quando terminou, eu acho que eu nem tinha entendido que tinha começado ainda, sabe? Mas assim, terminar foi tipo. Quando termina, ele fica todo mundo dentro da arena ali, né? Se não me engano, eles anunciam o primeiro lugar só ali na hora. A gente terminou e tava eu, tipo, parece minha família e tal, e eu tava olhando assim de frente pra arena, como se eu estivesse assistindo. E eu comecei a ver, tipo, a galera que tava ali. E nessa hora começou a cair um pouco a ficha de falar assim, mano, olha quem tava na arena comigo. Tipo, sabe aqueles caras que você olhava no Instagram e ficava comparando PR, tempo de WOD, fazia os WODs que os caras postavam pra você saber se você tinha o mesmo nível? Tipo, você tava competindo com esses caras. Olha que louco, olha que foda isso. Tipo, essa foi uma das horas mais legais, assim, do Games. Eu brinco que tinha dois momentos que eram muito legais. A hora que a gente entrava alinhado, que é igual no filme, assim, sabe? Que vai um cara na frente, ele fica assim, 3, 2, 1, e ele entra puxando a fila da galera. E quando falava assim, stand by, e ficava um silêncio, que tipo, sei lá, eram 2, 3 segundos ali, que parecia uma vida, assim, passava muita coisa na minha cabeça. O coração tava muito acelerado. Essas 2 horas, assim, eram as mais legais, porque era você entrar na arena e, tipo, antes de começar o WOD, você ainda não começou, mas tá todo mundo ali, tá todo mundo pilhado, tá todo mundo querendo dar o melhor ali.
Oh, irado, irado.
É muito louco.
Bom, parabéns por ter classificado, né? Por
Muito obrigado.
pela participação. Mandou bem demais. Obrigado por representar nosso país lá, né,
Que isso?
nesse que é o campeonato mais importante de todos na nossa modalidade. E quando acabou o Open, tudo assentou, você descansou, tudo mudou, né? Agora, a partir de quando que você fez 18?
Em outubro.
Tá, então a partir de já em agosto, né, em setembro, tudo já tinha mudado. Você tinha subido de categoria, nada mais era como você já conhecia, o caminho não seria o mesmo. Como é que foi o processo de amadurecer? Quais objetivos você colocou daí para frente, no seu início na elite?
Cara, no começo, assim, logo depois, foi. Era aquilo que eu até brinquei, né? Tipo, você tem um sonho, você tem um objetivo muito grande durante muito tempo da sua vida. É, eu sou novo ainda, né? Então, imagina, 2 anos da minha vida é bastante tempo. E ter conquistado aquilo me deixou com um vazio, assim, cara, na vida. Porque eu ainda treinava, ainda fazia tudo, mas eu não tinha aquele sonho. E durante um tempo foi meio foda, assim, conseguir botar o pé no chão e falar assim, beleza, eu cheguei no máximo, que era o games, mas agora eu tô em outra categoria e eu preciso começar desde do início, assim. Sempre foi uma coisa que eu falei muito para muita gente, que essa transição seria muito difícil e eu vim me preparando com isso, né? Eu faço terapia, aliás, indico para todos os atletas, acho que é uma coisa que mudou minha cabeça, não só como atleta, mas como pessoa, mesmo porque eu acho que não, a gente não deve dividir isso, né? A gente é uma pessoa só. E isso foi uma das coisas que me ajudou muito nessa transição, de botar o pé no chão e falar assim, tudo bem, agora eu tenho que botar objetivos que vão ser tão difíceis quanto foi o Games para mim, pela quantidade de atletas, nível de competição dos caras, e pela minha idade em relação a eles, né? Eu tenho muito menos tempo de CrossFit, ou melhor, muito menos tempo de alto nível de CrossFit adulto do que esses caras têm. Então, foi foda, assim, botar o pé no chão e falar assim, beleza, calma, vamos começar de novo. Mas, ao mesmo tempo, dá uma vontade a mais de, tipo, começar do zero, sabe? Não ter a pressão, não ter a responsabilidade.
E como é que, quais foram os objetivos que você colocou quando você estava bem já com isso? Sei lá, no começo desse ano ou mais recentemente? O que que você está buscando agora?
Eu botei como meta principal, tipo, a minha maior meta a partir de agora é voltar pro games. Mais uma vez, né? Parece clichê que é o sonho de todo mundo. Mas assim, eu acho que é muito possível, ainda mais pelo background que eu tive até agora. É, depois eu botei classificar para um sancionado, né? Tipo, ainda mais importante para mais próximo de mim. E antes do sancionado, ir para um TCB. E conseguir ir para um TCB. Eu acho que se eu for, eu nem vou me cobrar tanto
Ir bem.
de classificação. Mas, assim, eu acho que é importante você conseguir esses passos exatamente por aquilo que eu falei do Open e do Qualifier. De ter esse feedback, tipo, beleza, botei que eu queria ir pro TCB, fui pro TCB. Beleza, botei que eu queria ir pra um sancionado, fui pra um sancionado. Beleza, botei que eu vou pra um games, então agora é hora de focar no games e ir pro games. Porque, às vezes, eu. Tem atletas, né, que falam assim, ah, eu quero ir pro games. E bota só aquilo na cabeça. E às vezes você começa a desanimar quando você tenta uma, duas, três vezes e não consegue. E essa é uma preocupação que eu tenho, assim. Hoje eu tenho outras responsabilidades tão importantes quanto o treino. E eu não quero deixar de treinar por faculdade ou por trabalho, sei lá. Então, por isso que eu me preocupo muito em me manter motivado e me manter querendo ainda aquilo, sonhando sonho, sabe?
Isso aí. Não, acho que você está completamente correto, né? É isso que você falou, é o mais importante. Abaixo da mais importante tem as atingíveis mais facilmente, né? Que vai ser tudo, vai ser parte do processo, né? Acabou que esse ano você não conseguiu a classificação para o TCB ainda, só que você vai ter a oportunidade, tá tendo, né? Não sei se você está fazendo o qualifier do Lollapalooza, mas de tentar se classificar para um sancionado. Qual que é o plano? Você vai fazer o Open pensando em algum sancionado no BCC, que é do lado de casa, enfim.
Na verdade, agora recentemente, estou na minha terceira ou quarta semana de treino com o coach Rocha, com o Rodrigo Rocha. Eu comecei a treinar com ele recentemente e aí eu sentei para conversar com ele e falei assim, olha, eu quero te dar tempo de trabalhar, porque eu não quero cobrar o cara do Open que tá aí, outubro já, eu quero resultado para esse Open agora. Passa a periodização que eu vou treinar. Tipo, não é assim. Eu tenho ciência que agora nessa nova categoria eu tenho tempo para trabalhar, né? Tipo, até 25 anos, que são aqui 7 anos, eu ainda sou novo, ainda tô no pique da galera, né? Uma coisa que eu acho que existe muito no time é uma ânsia de você querer correr todas as competições que tiverem na frente. Você faz o Lollapalooza, você faz Grand Games, você faz Open, você faz cara, o que aparecer você quer fazer, porque você sabe que o número de atletas que tem é muito pequeno e que a probabilidade de você classificar é muito alta, principalmente quando você atinge um nível alto de games, etc. Então você é muito confiante e você quer ir muito. Você tem. Isso não é nem o pique, né? Porque o pique você ainda tem, mas assim, você tem a confiança de entrar, assim, eu vou entrar para classificar, ou eu vou entrar para me divertir. Então, isso quando você entra na categoria adulta, é outro ritmo de competição. Eu preciso de tempo, de ciclos maiores de treinamento, porque as características de uma competição e de outra são muito diferentes. Ou eu preciso de tempo para me preparar para uma competição grande. Por exemplo, o TCB, que é a meta, eu falei, Rodrigo, eu falei, Rocha, vamos botar o TCB do ano que vem, então, a próxima meta? Vamos, fechou. Então agora eu estou treinando para o TCB do ano que vem, né? Para a seletiva, aliás, que é antes do TCB.
Isso aí, é isso aí. Não, é. Cara, é bonito de ver, é de ouvir, né? Um atleta como você, com 18 anos, tudo, ter a cabeça que você tem, entendeu? Isso aí dá mais certeza cada vez mais, você vai passando mais confiança de que a gente pode acreditar que você ainda vai muito mais longe.
Obrigado.
Porque com essa
Fico muito
cabeça é.
feliz de ouvir isso, de
Cara.
verdade.
Mas é com essa cabeça que se faz as coisas, entendeu? Você tá com paciência. 25, você falou 7 anos, né? Até ter 25. Cara, 25 ainda pode ser o auge para alguns, mas para alguns é 28, cara. Então você tem muito tempo pela frente, não tem por que você pular a etapa, né? Não tem por que você querer apressar as coisas aqui e acabar ou arrumando uma lesão ou arrumando alguma outra coisa, né? Alguma coisa que vai te fazer ficar parado um tempo, que vai te desmotivar. Então, acho que é isso. Acredita no processo, segue com essa cabeça que
Exatamente.
você vai muito longe, moleque. Vai muito longe.
Obrigado.
Então, vamos passar, acho, para as perguntas finais, né? Em breve a gente vai ter mais para falar, mas vamos deixar guardado também. Não vamos mudar tudo de uma vez, não.
Vamos gastar todas as fichas.
Então, para começar, tem alguma coisa que você acreditava fortemente até uma data recente e tenha mudado de opinião?
Você precisa pensar um pouco. Eu acho que não. Eu acho que tinha coisas que eu não acreditava tanto e comecei a acreditar muito mais. Uma das coisas assim que eu percebi a importância que tinha depois que eu parei foi a questão de tipo tirar um tempo para mim, assim, sabe? Ter o meu tempo. Não só treinar, comer, dormir e ir para faculdade. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é meditar. Eu parei de meditar e assim, agora meu ritmo de vida tá completamente diferente do que era no passado. E, cara, correria e beleza, faz parte da vida a gente passar por isso. Então, eu acho que eu tava sentindo falta de alguma coisa assim, eu tava me sentindo meio perdido às vezes. E acho que tirar um tempo para você, seja, cara, sei lá, tocar violão, sair para tirar foto, meditar, ler um livro, não sei, tô viajando aqui na maionese, coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, tipo, para relaxar. Isso é tão importante quanto entrar no box e ficar 3 horas treinando. E eu não dava tanta importância para isso, e hoje eu tenho usado muito isso na minha vida.
Muito legal, muito legal. Busca o equilíbrio, né? Dá uma
Exatamente.
dada nas coisas. Show. Dois ou três livros ou outra fonte de informação que você goste e recomende?
Deixa eu olhar aqui minha estante de livros que veio na cabeça. Cara, um livro que eu gosto muito relacionado a CrossFit é aquele do CrossFit de 2017. É, 2017, que é do Dave Castro, que ele conta ele desenvolvendo os WODs. Pra mim, esse foi um livro animal de legal, tipo, ver a cabeça que ele usa para pensar no open, em cada prova. Os regionais até o Games, tipo, cara, ele é animal de inteligência, assim.
Esse
Essa cabeça para criar provas eu achei animal.
livro é irado mesmo.
E deixa eu pensar. Cara, teve um livro que eu gostei muito que eu li faz um tempinho já, chama A Arte de Ligar o Foda-se. Foi um livro muito legal, assim, abriu muito minha cabeça pro tema, assim, dessa questão de não levar, de Tem coisas que você tem que ligar o foda-se, boa.
É o do Mark Manson, né?
Isso.
É.
Eu comecei a ler o outro livro dele, que é Fudeu Geral, mas esse eu ainda não terminei, não sei se vale a pena a indicação.
Eu não comecei ainda não, mas também gostei muito da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Acho que vale a pena ler também. Bom, a principal lição que um coach deve tirar do que a gente falou aqui hoje.
Eu acho que são. Vou juntar duas lições em uma só, porque eu acho que uma depende muito da outra. A primeira é se comprometer 100% no que você está fazendo, e a segunda é acreditar no que você está fazendo. Eu vejo um monte de atleta que faz planilha aí, de Deus e do mundo, e que não acredita naquilo que está fazendo, duvida do coach, duvida do pensamento que o cara está tendo. Eu acho que a partir do momento que você se compromete a fazer uma coisa, você tem que acreditar naquilo, porque, cara, aquilo que eu estava falando de dentro do game. Se eu não tô acreditando em mim mesmo aqui dentro, quem que vai acreditar? Tipo,
Certeza.
não tem nem sentido. Então é fazer o que você quer fazer e acreditar no que você tá fazendo. Essa é a
Certeza.
lição.
E para um atleta, mais ou menos a mesma coisa.
A mesma coisa. Acho que para todo mundo no universo.
Show. Bom, para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Cara, eu acho que é muito isso do que eu falei antes, de acreditar numa coisa e fazer aquilo dando 100%, cara, se doando mesmo pra coisa e tá aberto a coisas novas, assim. Eu vejo muita gente que deixa de crescer por ter uma crença, por acreditar em algo muito forte e acabar não conhecendo. Eu acho que você não precisa acreditar em tudo no mundo, mas se você conhecer um pouco de cada coisa no mundo, você é uma pessoa muito mais completa. Então, para mim, é muito isso. É não deixar suas crenças te bloquearem de conhecer coisas novas.
Ótimo. Bom, queria agradecer mais uma vez pela presença, né, por estar disponível assim. E onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, te acompanhar?
Meu Instagram é @lucas_push, PUSSH. E eu tenho uma página também no Facebook, mas é igual ao Instagram, é mais para minha tia que não usa Instagram. Mas o Instagram é onde eu posto tudo, onde eu converso com a galera, eu interajo bastante com o pessoal que me segue. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Sempre quis participar de um podcast.
Ah, que bom então que realizamos isso aí. E, bom, boa sorte nessa caminhada. Torcendo muito por você, sei que vai muito longe ainda. E com certeza vão vir outros aí pela frente durante esse tempo.
Com certeza.
Um
Se depender de
abraço.
mim, vão vir muitos mais.
Show, um
Obrigado, galera, que
abraço.
assistiu. Obrigado, Axel, pelo convite. E até mais.
Tamo junto, valeu. É, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback que tenham é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct no Instagram. Não esqueçam de deixar uma avaliação no app e compartilhar no Stories. Muito obrigado por estarem ouvindo e até semana que vem.